O judoca português Jorge Fonseca revalidou esta tarde o título de campeão do mundo na categoria de menos 100 quilos. No confronto com o sérvio Aleksandar Kukoli, o português foi melhor e venceu a final do campeonato do mundo do judo que está a decorrer em Budapeste, na Hungria. O judoca português revalida assim o título de campeão do mundo na categoria de menos 100 quilos. Jorge Fonseca chegou à final depois de 4 vitórias categóricas esta manhã. Portugal garantiu assim a segunda medalha nestes mundiais, depois do bronze também conseguido por um atleta português. Antena 1 ouviu há pouco Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, que diz que o combate desta tarde foi categórico.
Estamos todos satisfeitos, está satisfeito o judo nacional com o título e naturalmente isto é fruto do trabalho que ao longo desta pandemia temos vindo todos a fazer.
Foi, de facto, para quem acompanha a modalidade, uma vitória categórica em toda a linha, em todos os combates, não deu qualquer hipótese aos adversários.
Sim, foi... tornou fácil aquilo que é difícil, que é chegar aqui a uma prova desta e nenhum combate chegou ao fim dos 4 minutos que ele conseguiu ganhar antes do tempo regulamentar, no final do tempo.
Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, ouvido há pouco pelo jornalista João Gomes Dias, da Antena 1, sublinhou ainda que Portugal tem uma das melhores seleções de sempre no judo.
Eu tenho dito, já por diversas vezes, que esta é uma das melhores seleções do mundo, quer a masculina, quer a feminina. São atletas que trabalham muito, durante esta pandemia têm feito sacrifícios enormes, como estarem constantemente em bolha a treinar, de maneira que é justo, e mostraram que são mesmo das seleções mais fortes do mundo.
E para já há 2 medalhas nestes mundiais que decorrem em Budapeste, a comprovar esta validade da seleção nacional, com o ouro de Jorge Fonseca e também uma medalha de bronze para Henri Egutidze, um atleta português, naturalizado português, que venceu também a medalha de bronze nos campeonatos europeus de judo que estão a decorrer em Budapeste. É uma falha grave, foi assim que o antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças classificou a forma como o Banco de Portugal aceitou o valor do montante de capitalização inicial para o novo banco. Mourinho Félix está a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao Fundo de Resolução.
Não é possível acreditar que tenha sido por lapso ou por apego a uma interpretação estrita das normas internacionais de contabilidade que se fez por 4.900 milhões de euros, uma resolução que devia ter implicado uma injeção sensivelmente do dobro do capital. Não foi o Banco de Portugal que determinou o montante da injeção de capital no momento da resolução. Foi o Governo, através da Senhora Ministra das Finanças. E se quem determinou o montante foi mesmo a Senhora Ministra das Finanças, uma coisa fica clara: o Banco de Portugal, nesse momento, não atuou de forma independente. Fez o que a Senhora Ministra das Finanças lhe mandou fazer. Subjugou-se. E isso é uma falha grave. Muito, muito grave.
Mourinho Félix responsabilizou ainda o Banco de Portugal por aquilo a que chamou proporções sísmicas. Foi esta a expressão utilizada para a reputação económica nacional depois da passagem das obrigações do novo banco para o BES. A taxa de incidência e o índice de transmissão do vírus que provoca a Covid-19 continuam a subir. É o que revela o boletim da Direção-Geral de Saúde. A taxa de incidência é agora de 1,07 e o índice de transmissão de 79,3 casos de infecção por cada 100 mil habitantes. De ontem para hoje há mais uma vítima mortal de Covid-19 e mais 519 casos de infecção. Mais de metade são na região de Lisboa e Val do Tejo. Esta é uma tendência que se tem acentuado nas últimas semanas. 3 dos 4 concelhos que estão no limite máximo de risco face à Covid-19 são mesmo na região metropolitana. João Trugaldo.
Há agora 4 concelhos com mais de 100 mil habitantes no vermelho: Braga, Lisboa, Cascais e Sintra. Desde março, desde o período pré-desconfinamento, que este valor não era tão elevado. Aliás, só nos 3 concelhos da área metropolitana de Lisboa houve cerca de 2 mil casos nas 2 últimas semanas, cerca de 1/4 do total de casos em todo o país. Olhando a nível nacional, há agora 22 concelhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, mais 2 do que na semana passada e mais 4 do que o mínimo. No número de concelhos nos patamares mais altos de risco, continua a não haver nenhum com risco extremamente elevado e Ribeira Grande nos Açores continua a ser o único com risco muito. muito elevado. Já com risco elevado, acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, voltam a ser 4 concelhos, com algumas mudanças. São eles agora Paredes de Cora, no Norte, Sertã, no Centro, Sesimbra, em Lisboa e Val do Tejo, e Odmira, no Alentejo. Uma nota final e positiva para a região autónoma da Madeira, que não tem um único concelho acima da linha vermelha.
O boletim da Direção-Geral de Saúde revela ainda que nos últimos 14 dias houve 69 concelhos onde não se registaram novos casos de Covid-19. Os autarcas do Algarve também defendem uma revisão do critério de contabilização dos turistas que testam positivo para a Covid-19. O jornalista Mário Antunes ouviu o representante da Associação de Municípios Algarvios, António Pina, que alerta para as consequências desta prática com o verão a aproximar-se.
A contabilização de casos de Covid entre a população flutuante, designadamente entre turistas estrangeiros, é matéria cujos critérios têm que ser revistos. É o que defende António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal. E não é de agora, recorda o autarca de Olhão.
Continuamos a insistir e teremos que fazer de forma mais intensa e talvez até ruidosa, porque não podemos decorrer o risco de, por esta destruição da forma de olhar para o Algarve, começamos a ter, já em pleno verão, sem justificação, não existe um elevado número de casos na população e não podemos que alguns concelhos se vejam a encerrar, a voltar um pouco atrás neste processo de desconfinamento por critérios que não são justos.
O Governo estabeleceu que os turistas estrangeiros no Algarve que registrem teste Covid-19 positivo sejam contabilizados para efeito da aplicação de medidas de combate à pandemia como residentes. Mas para que o critério seja justo, pedem os autarcas da região, eles também devem contar para o efeito de apuramento do número total de residentes.
Compreendemos até que sejam contabilizados. Não compreendemos é que eles também não contem para o cálculo da população sobre o qual é feito o rácio. Não podem contar só de um lado da balança, têm que contar dos dois lados da balança. E essa situação agrava-se ainda mais este ano com a obrigação da testagem no embarque a todos. Claro, vamos apanhar mais casos.
Devido a este efeito estatístico, há municípios que podem vir a ser alvo da aplicação de medidas restritivas, sem que haja, refere António Pina, circulação comunitária do novo coronavírus. Neste momento, Albufeira e Loulé já estão em situação de alerta.
Os deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Faro vão sugerir ao Governo uma alteração nestes critérios, como explicou esta tarde à Antena 1 o deputado Cristóvão Norte.
Das duas, uma, ou o Governo pura e simplesmente não contabiliza esses turistas estrangeiros positivos na região, ou, em alternativa, se entende que, do ponto de vista do rigor, é absolutamente necessário que esses turistas estrangeiros que sejam averbados à região como casos positivos, então tem que, para efeito do apuramento do número de casos por 100 mil habitantes, tem que contabilizar todos os turistas estrangeiros que estão na região em dado momento como residentes para a obtenção da população total.
Os deputados do PSD vão agora sugerir esta alteração ao Governo e entregar um requerimento a pedir esclarecimentos sobre a contabilização dos turistas que testam positivo à Covid-19 no Algarve. Morreu o escritor António Torrado, era um dos mais acarinhados escritores portugueses, poeta, ficcionista, dramaturgo, ficou associado à literatura para os mais novos, foi também jornalista, editor, professor, produtor principal e coordenador do Departamento de Programas Infantis da RTP, com mais de 120 títulos publicados, sobressai a produção literária para crianças, contemplada em 1988 com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para crianças. A morte de António Torrado foi confirmada esta tarde pela Antena 1, junto de familiares e amigos.